mais de uma centena de novos consultórios de saúde oral no SNS, com equipas de profissionais de saúde oral, médicos, dentistas e higienistas orais, que prometem fortalecer a prevenção, integração e acesso igualitário aos serviços de saúde oral em Portugal. Recentrar as prioridades na promoção e acesso à saúde oral, modernizando os recursos existentes, criando respostas para as populações mais vulneráveis. Muitos portugueses, foi a primeira vez que tiveram acesso a uma consulta de saúde oral, foi devido a este investimento. Não estamos a defraudar o SNS, estamos a ampliar as respostas em saúde para os nossos cidadãos. Isto é desinvestir no SNS? Ou é investir nos seus profissionais e em melhores cuidados de saúde? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Deputado João Dias. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero também agradecer à Sra. Deputada Ana Isabel Santos a pergunta que me dirigiu. A Sra. Deputada veio falar dos cuidados de saúde primários. E a solução que apresenta aqui para os cuidados de saúde primários é aquela que o Sr. Ministro veio trazer, transformar todas as USFs A e B, todas no modelo B. Ou seja, passa a haver só USFs. A questão que lhe devo colocar é a seguinte. Então, e o que acontece às unidades de cuidados de saúde personalizados? Aquelas que não são USFs A, mas que não recebem esses incentivos. E este modelo, sabe a Sra. Deputada, mas sabe o Sr. Ministro, do SFs, é impossível de aplicar em todo o território. É que nem todo o território tem condições para poder ter uma USF. E o que fazemos essas zonas onde os portugueses têm o mesmo direito ao acesso aos cuidados de saúde primários, como têm na Grande Lisboa, como têm no Porto ou em Coimbra? Em Barrancos, em Moimenta da Beira, em Alvito, nesses sítios onde tem pouca população, mas não têm número suficiente para transformar numa USF. E a Sra. Deputada falou aqui também dos cuidados de saúde oral. Nós vem trazer aquilo que é uma questão de que com a solução...
O deputado tem que concluir, faça favor.
Presidente, com a solução de mais uma centena de gabinetes de saúde oral resolve o problema. Eu recordo que só municípios temos 308. Veja bem a cobertura que deveríamos ter, uma resposta garantida que nós deveríamos ter. O que é que impede a maioria da absoluta e o PS com a maioria absoluta, o que é que impede de verdadeiramente criar uma rede de cuidados de saúde oral para
muito
a
obrigada,
portuguesa,
Sr.
que é
deputado.
Uma carência absoluta.
Muito obrigada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor. Como não está presente, tem...
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados... Senhor Ministro, o senhor veio aqui com uma narrativa, já sabemos que o seu governo está muito habituado às narrativas e sabemos bem até com quem é que o senhor Ministro aprendeu as narrativas quando era Secretário de Estado. E a sua narrativa é um preconceito absoluto contra o privado e uma defesa do público. Nós pugnamos por essa defesa do SNS, mas não podemos pugnar e não podemos acompanhar esse preconceito para com o privado. Porque sabe, Sr. Ministro, eu assumo que o Sr. Ministro confia nos portugueses e que sabe que os portugueses possam escolher. E a sua narrativa não cola com a escolha dos portugueses, porque neste momento já não são só os profissionais de saúde a abandonar o SNS. Neste momento também os portugueses escolhem ter um segundo plano de saúde. Se nós verificarmos de 100% dos portugueses que têm acesso ao SNS, já 50% escolhem ter o segundo acesso. Veja bem, Sr. Ministro, cerca de 3 milhões e 200 mil portugueses escolhem um seguro de saúde. O SAMS tem 133 mil pessoas lá incluída, outros 100 mil. E nos subsistemas de saúde temos há mais 1 milhão e 500 mil portugueses. Isto engloba a SAD da GNR, a SAD da PSP, a ADM do Ministério da Defesa e a ADSE com mais 1 milhão e 300 mil portugueses. Portanto, Sr. Ministro, os portugueses escolhem ter um subsistema de saúde e contra esta realidade o Sr. Ministro não pode ter qualquer narrativa porque é a realidade dos factos. E também, Sr. Ministro, devo lembrar-lhe que o Sr. Ministro em janeiro disse para toda a comunicação social que as novas normas de obstetrícia e de partos podiam vir a fechar maternidades privadas. É verdade, o Sr. Ministro disse isso em janeiro. Chegamos a junho e o que é que vemos? Vemos que o programa Nascer em Segurança, afinal, o que vai fazer é contratar 3 maternidades privadas para, afinal, salvar o SNS. Portanto, Sr. Ministro, retrate-se contra a medicina privada, quanto aos hospitais privados e assuma que está a usar a medicina privada também como uma tábua de salvação. E por isso, Sr. Ministro, quando falamos do sucesso do SNS, não pode negar a manifestação que hoje mesmo tem à sua porta no Ministério da Saúde dos senhores enfermeiros, como teve também à sua porta uma manifestação dos farmacêuticos hospitalares e está com reuniões agendadas com os sindicatos dos médicos que lhes dizem, que nos dizem que estão
bastante... Peço que conclua, Sr. Deputado.
Vou concluir, Sra. Presidente, apenas com mais um assunto, que é lembrar também ao Sr. Ministro que o ano passado, por esta altura, o Sr. Ministro ainda não era Ministro, mas nós já aqui estávamos e estávamos a ouvir a Sra. Diretora-Geral da DGS a anunciar o plano de contingência para o verão e a falar de bacalhau à brás e piqueniques.
Sr. Deputado, tem mesmo de concluir.
Sr. Ministro, este ano temos um plano de saúde para a JMJ, mas onde é que está o plano de saúde de contingência para o verão?
Lisboa. Muito obrigada, Sr.
Consegue...
Deputado.
Vou terminar, Sra. Presidente.
Lisboa já não...
Uma última frase, Sra. Presidente, se me permite. Lisboa já não responde a 1,5 ou a milhões de portugueses e agora ainda vai-se ver abraços com mais uma população estudantil e os juvenis.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
E vou
muito
terminar,
obrigada.
Sra. Presidente, agradecendo a sua tolerância. Muito obrigado.
Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Fátima Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Ministro, estamos a concluir mais um debate sobre as condições de saúde dos portugueses. Neste momento, devemos recordar os milhares de portugueses que esperam por uma consulta, por uma cirurgia. Devemos pensar, sobretudo, naqueles que não têm dinheiro para pagar uma consulta no privado. É nossa obrigação defender o Serviço Nacional de Saúde. O PSD sempre esteve ligado a este importante processo e, tal como uma mãe que cria um filho e lhe tem amor, também o PSD tem o maior amor em relação ao Serviço Nacional de Saúde. O título deste debate foi SOS, SNS, um ano depois. Para o PSD, o título poderia ser SOS, SNS, 44 anos depois. E se não vejamos, o PSD é um pilar da nossa democracia. Teve um papel fundamental na implementação do Serviço Nacional de Saúde. Alguns querem deturpar a história, criando a falsa ideia que foi só o Partido Socialista que é pai do SNS. É uma mentira, uma injustiça perante os profissionais e os governantes que o implementaram. Em 1976, a Constituição consagrou a existência do Serviço Nacional de Saúde. O PSD aprovou a Constituição. Segundo, é verdade que foi António Arnaud, um socialista, que criou o primeiro estatuto do SNS. Mas, senhoras e senhores deputados, também é verdade o seguinte: quem é que concretizou? Quem é o pai? Quem cria? É quem cria ou quem põe no mundo? Fazer é prazer, criar é amor. O primeiro estatuto do SNS data de finais de 79. O PSD governou de 80 a 95. 15 anos em que foram construídos hospitais, abertos centros de saúde, criadas urgências 24 horas por dia. Este papel foi do PSD. Para isto...
Senhora Deputada, tem de concluir, por favor.
Só um momento, Senhora Presidente. Este foi o importante sinal da democracia que devia funcionar hoje, porque tivemos um Partido Socialista que criou
os estatutos.
Tivemos um governo do PSD que implementou o processo. Que bom seria
muito obrigada,
que os políticos
senhora deputada,
de hoje,
tem de concluir.
Quando veem políticas boas do governo anterior,
senhora
e dessem seguimento, e não fizessem
deputada,
como fez este governo com a TAP.
Senhora deputada, senhora deputada,
em conclusão,
faça favor de concluir.
Pensem neste exemplo. Muito obrigada.
Senhora Deputada Fátima Ramos, senhoras e senhores deputados, é natural que haja entusiasmo. Agora, façam favor de estar com atenção às indicações da mesa e também aos tempos, porque a senhora deputada não pode continuar a falar como se não houvesse tempos regimentais que estão atribuídos a cada grupo parlamentar. Para uma intervenção... Algum senhor deputado quer apresentar algum protesto? Para uma intervenção, tem a palavra o senhor deputado Luís Soares, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhora Ministra, senhor Ministro, senhora Secretária de Estado, senhoras e senhores deputados. Em jeito de conclusão deste debate, devo confessar que o que se passou esta manhã fez-me recordar uma obra de Almeida Garrett, Frei Luís de Sousa, quando o Romeiro regressa e Telmo, que tinha sido seu criado, pergunta: quem és tu? E o Romeiro dizia: ninguém, se já nem tu me conheces. E o que se passou verdadeiramente nesta manhã é um apagão geral daquilo que é a história da construção do SNS. Os senhores deputados, à esquerda e à direita, ignoram, esquecem, querem apagar a ideia fundamental de que a construção do Serviço Nacional de Saúde, mas mais do que isso, a reforma, a evolução do Serviço Nacional de Saúde aconteceu e aconteceu pela mão do governo do Partido Socialista. E não é preciso... E não é preciso ir muito longe, senhores deputados. Basta perguntarem, façam este exercício, quem construiu a Rede Nacional de Cuidados Continuados? Quem fez a grande reforma dos cuidados primários? Quem fez a grande reforma da saúde pública? Quem está a fazer a grande reforma hospitalar em Portugal? É o PS, senhoras e senhores deputados, é o PS. E eu até fico surpreso, porque nós não negamos o nosso património, nós não negamos o nosso passado. Nós estamos satisfeitos nos erros e nas conquistas. Não vimos hoje aqui dizer, ao contrário do que andamos a dizer há 10 anos atrás, que o PSD apenas só tem responsabilidade em 4 ou 5 anos da história. Não, senhora deputada, nós honramos o nosso passado nos bons e nos maus momentos. O PSD lembrou-se hoje que afinal governou 15 anos da história de Portugal. Uma nota final, senhora Presidente, para dizer o seguinte. O senhor Ministro tem estado confortavelmente nos debates aqui, também nas comissões, aliás, qualquer dia compraremos uma cama para descansar aqui e continuar a prestar contas ao Parlamento. Mas ontem o Sr. Ministro, e vou terminar, se me permitirem, assentou o trabalho desenvolvido em três áreas fundamentais. Primeiro, Sr. Presidente, eu estou mesmo a terminar.
O deputado vai ter uma tolerância, porque não... Senhoras e senhores deputados, olhem para os tempos que foram utilizados pelos diferentes grupos parlamentares. Eu só comecei a pedir...